Hora Sexta. Autores lidos no programa Lugar aos Outros. Samantha Mohi. Amarrado aos pelourinhos da memória, secam-se as lágrimas que não chorei. Não chores, já és um homenzinho. Choro agora, esculpindo o rosto em rápidos, transbordando meus leitos rugosos, arrastando o pó da terra que beijei, toquei-a com os olhos. Não mexas, não olhes com as mãos, já és um homenzinho. Toco agora a máscara de rosa, arranhando o poço de lama em que me afundei outrora. Como chapinhava seco da alma, imaginário inocente celeste. As estrelas piscavam, eu contava-as.
Por que apontas o céu? Queres que te nasçam cravos? Já és um homenzinho.
Conto agora libertinos cravos queimados, na cinza que nevoou às paredes da fossa, onde caguei anos de utópica inocência, até não mais ser um monte de merda, de moscar da personalidade tão adulta quanto as outras. Já não confronto o sol. Tímido, aproveito-me da luz, mas incapaz de olhá-lo nos olhos, desvio o olhar. Antes merecia a minha sombra, eu fitava-o.
Proíbe-te de olhares para o sol. Queres ficar cego? Já és um homenzinho.
Fito agora à mesa em que me faço sobreviver todas as manhãs. Todos os pequenos almoços, tudo tão igual ao todo sempre. Mas hoje divaguei por um longínquo passado, pegando na colher, antes de mais uma tigela de cereais, antes de outro mais dia de semana, perante a...
Está lá? Está aí alguém?
Sim, querida, diz.
Às vezes parece que andas no mundo da lua.
Mas que se passa?
Agora deu para o teu filho inventar um amigo imaginário. Diz-lhe que isso não passa de um...
Não, querida, deixa-o sonhar. Sonha, filho. Não te quero um homenzinho.
Joel de Souza.
Está escuro, imenso escuro. Ouço vozes lá fora e ninguém me vê cá dentro. Ouço passos que docemente pairam sobre mim. Um terno choro faz cair uma lágrima de sofrimento, de medo, de dor, de angústia e de amor. Quero lhe dizer que não tema por mim, pois sei que é por mim que chora. Dentro do meu coração dormente ainda o sinto, no sangue que já não corre em minhas veias. Por favor, não chores, pois já não posso secar tuas lágrimas. Por favor, não me chames, pois já não posso responder. Apenas posso dizer-te que viverás para sempre em mim. Apenas posso sussurrar que estarei sempre ao pé de ti. Só agora te quero dizer tudo o que sempre quiseste ouvir. Mas agora a minha voz desvanece na imensidão, sem nunca chegar a ti. Por favor, não tenhas medo. Já não te posso consolar e amparar teu desespero. mas ainda assim estou aqui no escuro a olhar para ti. Eu grito, mas não ouves. Eu amo-te, minha amada. A luz já se apagou e já não brilha para mim. Mas ainda assim, eu abraço a lembrança do que foste, do que és e do que serás sempre eternamente. Minha joia, o meu tesouro, a alma do meu ser. E nem tudo isto chega para te dizer tudo o que querias saber. Respira fundo. Aqui embaixo tudo é frio e sem sentido. Mas estou bem. Estou à tua espera. Estou deitado a sonhar contigo, segurando a tua rosa. Estou a guardá-la no meu peito para sentir o teu amor. No meu coração que já não bate, mas que ainda sofre com o teu véu e manto negro. Não desesperes, eu estou aqui, mesmo debaixo dos teus pés. Já não choro, já não sofro, apenas me deitei a esperar a hora de te reencontrar e voltar a ser feliz. Entretanto, traz rosas brancas sempre que me vieres visitar.
Maria São Pedro. Corriam palavras outonais, laranjas voando leves na aragem gélida. Queria um café quente, desesperadamente quente. Uma sala cheia de gente e fumo, com cheiro a lareira e bater de copos num balcão. Queimar-me num sopro dentro de uma chávena de café. Acender um cigarro e perder-me em memórias simples. Um piano. Uma voz rouca dilui-se em lembranças de cenas que jamais existiram. Ah, que tosse estúpida! Tenho de deixar de fumar. Vagamente, aquele fulano ali parece esquecer-me que tinha morrido 2 anos atrás. Será que resolveu mostrar-se assim? Apenas um efeito de sombra-luz numa tarde chuvosa em Lisboa. Maria Azanha, 4 poemas. É outono, como sabes. O chão forrado a vento e ouro eterniza a última estação, resumida pelo sol, sobre os meus ombros. No chão há uma rosa que ninguém conhece. Essa não sou eu. No meu colo há um berço, e junto a ele o teu nome de neve, percorrido pela música de Vênus. Vê, dá-me a tua mão. É tudo quanto te peço. O meu país é um pássaro que nunca mais cantou. Um ramo de outono aprisionado pela chuva. Sobressaltou-se. O meu país caiu no lodo. Quando cheguei, tinham roubado uma árvore como a de Buda. Disse para mim: ladrões! E de repente vi ruas sem árvores, escolas sem estrelas, girassóis pisados pelos lobos, crianças vertiginosas e belas sentadas em cálices de pedra. Às vezes ouço uma harpa ou um sino, talvez um violino. Há um cântico em segredo nas folhas do vento, um anel feito de trevo. Lá chegaremos.
Este povo que sou eu, muito para além no mar imenso onde há horrores, enfrenta o medo, a imensidão, para lá dos bojadores. Viaja, enigmático, em mar revolto, sempre assustador, mas cada vez mais perto do porto. Cumpre na terra, mais do que o céu, cumpre o infinito. Este povo, que é todo meu, ovo alado que se soltou de um grito. Não, não me iludo. O que aparece quando escrevo é uma sombra de acenos distantes. Cores que se vão formando no meu sangue, árvores carregadas de frutos ou imagens que os olhos trouxeram de longe. Quase sempre estou cega, e a minha bagagem é o nulo. Vozes, muitas vozes, mais além as aves que voavam, acalentavam este meu coração cansado. De tanto se amarem, morreram também. Não posso crer em nada. Inútil o meu desespero de não tocar a palavra capaz de destruir o silêncio, gerador do poema. Inútil. Se um dia me virem chorar, é porque a encontrei.
Carlos Santos Bueno. Certa tarde, no Monte Sinai, Moisés escrevia as sete tábuas. E veio um velho com um cordeiro ao pescoço que Moisés não conhecia. E o velho falou-lhe: porque escreves na lama mesquinha? E Moisés disse-lhe: porque tudo o que é mesquinho deve atrofiar como a palavra deve, e depois sucumbir. E o barro a que chamas mesquinho permite fazer leis que duram 5.000 anos. E o velho retorquiu: não escrevas isso, pratica-o e impõe pecados mortais, porque senão vão rir-se de ti e não te ouvem. E Moisés praticou, e pôs o povo todo a rir, mas logo o aplacou? Não, partiu as tábuas e desobedeceu a Deus por 5.000 anos. Licínia Quitério, dois poemas.
Deram-te um nome. Um homem tem de ter um nome. João, ou Pedro, ou Manuel. À pedra damos nome de pedra. O que é antes da pedra, e assim se basta. Às flores chamamos flores. O nome próprio que lhes dá a cor. Um homem tem de ter um nome. José, ou Mário, ou António, para caminhar dentro dele. Quando pegas na pedra, pensas no nome da pedra, e ele te diz da sua substância. Quando cheiras a flor, pensas o nome flor, e é ele que te inunda. Quando olhas um homem, Afonso, ou Jorge, ou Joaquim, vês o seu nome, a sua marca de água, o oceano onde navegará, até ao fim do medo.
Se eu ao menos soubesse o que são as palavras, de que espuma são feitas, o que escondem por dentro, havia de comê-las, melhor, saboreá-las, mastigá-las, sem medo de traição ou veneno. Como quem morde um pastel, tomar-lhe o gosto, depois de deglutir, lamber os beiços e dizer: estava bom, o sal na conta, a fritura no ponto. Se eu ao menos soubesse por que são as palavras, havia de as trazer no bolso do casaco, embrulhadas em plumas, não fosse magoar uma sílaba tónica e a tornasse muda, incapaz, coitadita, de se fazer ouvir, sem se arrimar a outra bem aberta, como um tatari vibrante de corneta. Se eu soubesse o que são, por que são as palavras, tomaria a brandura do amor em tempo certo, a quentura da flor que só pede o deserto, a vibração contida da asa do condor. E então, em riso, em soluço, em desalinho, daria à luz palavras, torrentes de palavras, como quem mata a fome, ainda que se mate. Cristina Miranda. Não deixamos cair outonos sobre as mãos, nem adiamos estios. Quando habitamos juntos, acerco-me da maior janela para desfrutar da mais bela paisagem, a realidade a perder de vista. E enquanto te procuro, ouço a voz, o tilintar do orvalho sobre os pastos, o canto das flores em correrias, cabriolando sobre carreiros verdes. E quando te vejo, ainda com o aroma do acordar nos ombros, estendo os meus olhos até te alcançar os passos, até te tocar de leve, até te acompanhar, sentindo a frescura beliscar leve as nossas frontes. E quando já de volta me dás o braço, trazendo ramos de satisfação, que vens pôr como serenatas debaixo da nossa janela, não deixamos cair outonos, nem adiamos estios. Apenas nos sentamos calmos em bancos de primaveras. Delfim Peixoto.
E tu vieste assim, devagar, lentamente, como uma folha que cai devagar, com medo de tocar o chão. E assim me despertaste, como a aragem da manhã, e me envolveste nos teus braços. E tu vieste assim, como quem quer sentir somente o calor de chegar a casa e descansar nos braços de alguém. E tu vieste assim, como quem quer um lar para o coração, e ficaste em mim.
Emanuel Madalena. Num rio de ouro feito de asfalto negro, onde folhas avermelhadas de outono voam ao vento, com um sopro de vida, como um sopro de morte, com pressa de se dissolverem em poças de água fria, de deixarem o destino dar a última palavra, num rio de ouro feito de asfalto sujo, onde as luzes de neão encarnado inflamam os sentidos, avivam o desejo, atiçam a carne, onde se chama pelo nome da loucura e se acende no escuro a chama rubra do pecado, num rio de ouro feito de asfalto mordaz, abraçada pela cidade já escurecida pela noite, encostada a um poste de ferro e cimento, de prata e diamante, com uma aura de luz vermelha em sua volta, como um facho mas sem sente pronto a se extinguir, num rio de ouro feito de asfalto podre, esquecida pela cidade já perdida pela morte, chamando alguém com suas parcas roupas, com o seu vestido de princesa, escondida de todos, embora todos a vejam, num rio de ouro feito de asfalto vermelho, como uma forasteira na sua própria cidade, pode chover lágrimas de sangue abençoado, que ela estará lá, no seu parque encantado, com o seu vestido de realeza, com um sorriso da mais pura alegria, da mais pura inocência, à espera do seu príncipe prometido, para apanhar do chão as folhas avermelhadas de outono, feitas cinzas de pecado. Fernando Azevedo, dois poemas. No chão da minha rua há a imagem das crianças atrofiadas e esmagadas pelas atrocidades da vida. E há a lua que ilumina o que falta na coragem das pessoas enganadas em nome da liberdade pretendida. Na minha rua não há Deus? É que esta gente nasce e morre com cara de quem nunca o conheceu. E não há mar, nem sensações diferentes dos beijos meus. Até as águas que correm são imundas como o corpo que apodreceu na valeta do findar. Neste chão que não é sagrado, há uma voz que se levanta, coisas novas que é preciso conhecer. e até há um sonho. As crianças de corpo e alma sem pecado, brincando com aquilo que as encanta, e vê-se que gostam de viver. Na minha rua, suponho. Eu, que me sinto às vezes uma casca de noz, e como um barco deixo o rio das madrugadas, que tenho no teu corpo a mais bonita foz, sou um tonto à deriva nestas águas inspiradas. Eu que por vezes não entendo os teus sinais, não tenho na distância o sabor da felicidade, que desejava ver no silêncio dos teus ais, só me afundo no perfume de uma saudade. Eu, que nesta vida não sou mais nem menos, nem quero a distinção de quem passa por mim, que a diferença só traz sonhos obscenos e todos vamos caminhando para o mesmo fim. Eu que ando nesta selva de gritos prepotentes, em que as árvores morrem sem saber porquê, e não é o vento que nos mata as sementes, mas o poder com o machado que ninguém vê. Eu que já estou cansado de não ter o sossego, a paz que desejava quando aqui quero escrever, não as palavras a que o mundo tem apego, mas tudo o que me impede de ser livre de o dizer. Eu, que levantei o rosto para ver a desgraça daqueles a quem são negados direitos universais, navego por este rio e digo a quem passa: eu sou poeta, às vezes casca de noz e nada mais. Rui Diniz. Conhecer as tensões não significa que não sinta. Sou eterno contigo, como sempre tenho sido. Mas não fico pertencente à gaveta de um assunto esquecido, nem à caneta que desenhou em palavras o sentimento permanente das coisas que nos demos e do muito que vivemos. Entende que é por isto que fumo. Este cigarro que me traz momentos da paz contrafeita, que como a pessoa liberta, no seu fumo os pensamentos, no meu momento sensitivo e competente, da alma desperta. Nunca te abandonarei, mulher ideal, pertencente a um ideal que não abracei, concernente ao social ismo que nos cataloga e condena. Existirás para mim sempre num memoriado sismo até ao advento. És a mulher missão, a quem a minha mão devolve a esperança, sempre nesta sua semelhança mais contrária ao teu lamento. Chora, mulher. Chora de novo, neste momento outra vez repetido, nesta dádiva à tua vida que ganhou sentido e que com este alento é renascida. Serei para sempre esta marca do teu leito e vez após vez tatuarei na chama do peito a memória monarca que te fez. Oh mulher, assino assim este poema com uma despedida e as lágrimas inevitáveis de sal molham-me a vida, umedecem esta voz sentida de um julgamento meu, escoam a culpa própria do processo natural de ser eu. Luís Cunha, dois poemas. Quando me tocas com essas mãos molhadas, de sabor a mar, sensíveis, salgadas, eu me espanto. Na doçura do teu olhar, refletido nas pupilas, adivinho o quanto tu choraste, ansiaste por me abraçar. O que sofres é sempre passado. Quando nos meus braços te abandonas, solicitas-me desejo. O único momento quando em ti me afogo. Não sou, não somos desejo ou saudade, apenas espírito leviano que nos corpos aportou. Nada me dizes consumada a transcendência do que te invade no dia e na noite, quando não estou. Mas teus olhos não abandonam a vidraça da janela, que é fria e quebrável. Junto dela, esperas que a noite se rasgue no ventre do dia, que o verbo regresse e esconda em ti a apatia. O verso descrito nos límpidos lençóis, inócua promessa de que um dia todos seremos apenas dois. Na fogueira da noite fria, nada existe depois. Depois, bem depois, somos madrugadas. Quando me tocas com tuas mãos molhadas das lágrimas de mar, ternas, salgadas, eu ainda me espanto. Gatinhando, gatinhando, alcançou a grande janela e a enorme cortina. Arranhou-a e lentamente, puxando-a, subiu por ela acima, até alcançar o peitoril, onde se apoiou e viu belos pássaros de asas brancas que dançavam e a espaços alegres cantavam. Fofas nuvens que dormitavam mesmo por cima do laranjal da quinta. O lavrador trabalha no campo amarrando molhos de palha extravagantes. Uma borboleta deambulava na vidraça e queria por instantes entrar para descansar na saleta. A tudo, o menino batia palmas de alegria e mais batia, feliz, quando a borboleta fugia da sombra da sua infantil careta de petis. Deslumbrado e cansado, adormeceu no peitoril, embalado contudo nas asas do anjo que urinava e protegia deste mundo vil no sonho profundo.
Ângela de Souza.
Entrei no café onde nos sentámos. Voltei atrás no tempo, tentando me recordar de tudo aquilo que em tão pouco tempo vivemos. Daquele balcão corrido surge um sorriso, um alarido, e eu remeto-me ao silêncio de um chá de um qualquer sabor perdido. Viver das lembranças, dos pedaços da memória, não é viver. É parar no tempo e ficar tristemente a recordar para sofrer. Estou no mesmo local e ouço a tua voz. Acordo do sonho momentâneo e vejo que naquele momento, eu e outro qualquer, nos encontramos perdidos, sós. Pego num cigarro e mesmo sem vontade, me vejo a fumar. Prendi-me àquele lugar e de lá não me apetece soltar. Às vezes, queria ter tido a coragem e num devaneio me entregar. Será que sim? Será que não? Não sei. Só sei que não haveria nada para eu duvidar.
António Gouveia, dois poemas.
O poema de amor, amor, que em breve te farei, não há de ser senão o ato de te amar. Não vou precisar lápis nem papel, pois é sobre o teu corpo, em tua pele, que ao vivo meu poema vou criar. Para que de palavras o gaguejo, quando o corpo nos arde de desejo, e mais do que dizer, o quer gritar? Desse poema, as palavras serão beijos, e as frases, os abraços, e a escrita no teu corpo serão traços, dedos, dentes, bocas, braços, que em ti imprimirei. Sujeitos da oração seremos dois, e objetos seremos igualmente. E no conjugar febril da mesma ação, o verbo não terá senão presente. Exclamações serão gemidos, suspiros e ais as reticências. E não haverá paz nem complacências até à morte plena dos sentidos. Pontos, só haverá ponto final, a fim de que o poema, amada minha, comece nova estrofe em nova linha, com beijos e abraços, tal e qual. Mulheres da minha vida, não queirais que eu diga nesta hora, por favor, qual foi a que de vós eu gostei mais, à qual me consagrei com mais ardor. Sendo a mulher flor tão delicada, como escolher entre uma e outra flor? Escolho a rosa por ser tão perfumada, desmereço o cravo e o nardo o seu valor. E a violeta, o jasmim e a açucena, ignorá-las quem não teria pena. Por isso, todas guardo no meu canteiro. Não me pergunteis, pois, qual mais amei. Nenhuma de vós jamais eu olvidei. E amo ainda todas por inteiro.
Tiago Galveia, dois poemas.
Recolho palavras ao longo do caminho de casa. Guardo-as no bolso de ganga destas calças, já muito gastas. Observo as expressões, declarações, discussões dos casais apaixonados. Lufadas de ar fresco, beijos engasgados, segredos, promessas carnais. Tudo isto e muito mais vai fazendo parte do caminho para casa. Os cheiros florais de senhoras, imperiais, domésticas, mulheres, flores, animais. Os toques casuais entre seres desconhecidos, entendidos como ofensas corporais. Mas estou quase a chegar. Coloco a chave e entro, sem proferir a palavra amor, sem procurar-te. Porque sei que de costas esperas apenas que eu sopre a brisa que arrepia, marcando o meu entrar na casa dos sonhos iguais. Construir pedra sobre pedra. Tarefa dura e muitas vezes impossível, inacessível. Rever as fraquezas, fortalecer as certezas, endurecer a pele, esperar o toque, sem o gosto a fel. Bloco sobre bloco, construo o abrigo. Tenho quatro mãos, não vês? Não precisa de ser sólido. Nem precisa de ser perfeito, encantado, conto de fada. Só necessita que cubra a nossa cabeça e a tua delicadeza.
Ana Maria Costa, três poemas.
Amadureço no galho da árvore anciã, onde o vento passa com o tempo. Amadureço nas vozes dos rios vivos e dos poetas mortos. Amadureço. Espero os mestres que dizem que a lua é paixão, amor e traição, e não um planeta suspenso como um balão num fio de estrelas que a terra segura com a mão. Amadureço as letras como fruto e depois reparto da minha vida. Amadureço no poente, no descanso do sol e na montanha encarno a voz do eco. Amadureço o que penso, o que digo e como faço no ventre da natureza, mãe do tempo. Amadureço, cerco os dias nas asas de um condor e vou na sabedoria que plaina no tempo. Sei que as lágrimas não secam, mas se um dia isso acontecer, tento imaginar quando chorar e não ter um ombro para me embrulhar. E o tempo para mim será um espaço sem momentos. Imagino não ter amigos com um lenço branco, verde, amarelo ou sujo, e os rios deixarem de desabafar com o mar. Imagino não ter a quem clamar. Serei como as pedras que não se dobram. E a humildade nascerá só nas flores. Imagino o amor e as emoções fortes abandonarem o coração. E o pálido forcado, a tourada vermelha. Se um dia isto acontecer, para mim, a poesia murchará na carne. E isso eu não quero imaginar. Agora sei que as lágrimas não secam, para que nos possamos unir na dor, no medo, na alegria e na tristeza. Páginas da humanidade.
Penso no olhar velho do meu pai e desenho uma rua. Removo a pedra, o pó e o rio. Deito a chuva na sombra com as pequenas ervas. Ao meio-dia, espremo da testa o sol. Dou à pedra a força e à flor o meu grito e ao semblante o horizonte. O apito e o arroto, levo o farrapo branco à boca, a pensar no olhar velho do meu pai. Cuspo nas mãos, esfrego a ferramenta e bato o metal na terra. Numa berma subi à morte, na outra canta a vida. A pensar no olhar velho do meu pai, desenho o seu destino.
Amita.
E sempre me surpreendes e me indago. Porquê? Se já nem o próprio tempo se reveste das folhas doces e sombra sépia de nós é? E sempre me pergunto pelo farol suspenso, pelo voar pleno, imenso, entre as cores deslizantes de um só traço, que na minha caixa guardo e onde plano inconsciente. Ao mesmo ponto de partida regresso, leda, nua, incauta e breve, da fuga que a razão proclama, pela casa o esquecimento, pelas janelas que a brisa traça abertas, pelas portas irisadas amarelas, pelo alpendre das ondas translúcidas, cotejantes em forma de letras, na escada onde me abrigo e suspendo, o ar rarefeito do tempo. E releio do sorriso a envolvência, dos pontos leves que sigo, do silêncio a transparência. Quando em branco me sento, leve me surpreendo e me indago. Porquê?
Carlos Luanda, dois poemas.
Hoje visitei as vielas dos teus lábios. Nesse bairro de ruas mudadas, voltas trocadas, fachadas pintadas e cafés de sabores vários. Trazias um ramo florido a espreitar por trás da cortina da retina. E brilhavas, cidade vadia, na paixão vento que te invadia, voando pelas avenidas, em folhas novas de calendário. Entra uma luz doce pelas janelas, devolves-me em pétalas, papéis inventados e amarelos,
Gosto destes gostos ao contrário. Saber que tens enganos e ser eu que, ao ser enganado, te engano com o meu fingir de beco calmo e atraiçoado. Para que queres tu de mim um poema? Duas ou três palavras num alinhamento diferente a dizer o que toda a gente diz quando a alma queima? Eu sou livre de amarras, de expressões pesadas, caras. Nem podem chamar-me poeta, navegador, escritor ou profeta. Eu não estou aí, nem aqui, nem em parte alguma. Nem posso desejar que me vejam. Só sou o outro lado da chegada, inspirado numa tarde de chuva ou madrugada turva, de nevoeiros escuros e cinzeiros. Não sou alegre nem triste. Escutas o eco da calçada? Sou eu, mulher, esse que não existe. É isso que sou neste meu querer, a diferença entre não ser e o nada.
Teresa Maria Rolão. Dois poemas.
Da tua boca sai a luz ardente das palavras. Dos teus olhos sai o brilho plácido do coração. Das tuas mãos sai o vigor cristalino do sentir. E entre o silêncio das margens saem cantos de gaivotas que voam entre os verdes rios, caminhando para o mar.
Divagar pela alma sabe fácil, e amanheço no fio de água transparente. Entardeço no mar dos teus braços remadores. Anoiteço protegida pelo teu calor estonteante. É tão bom produzir este sentimento em nós. É tão fértil adicionar a calma e a serenidade às palavras que se pronunciam. Felicidade transparente, deleitam teus olhos, a cor que tinge este mar que te acolhe. Amanheço nesse fio produzido na tua pele. Entardeço, beijando a tua alma de anjo. Anoiteço, na felicidade que nos damos. Sabe bem ler-te a alma, pacificada, cristalina e refletida neste recanto encantado pelo mar.
E aqui termina a hora sexta, preenchida com autores lidos no programa Lugar aos Outros.